Vamos agora fazer contato com Raimundo Nonato, presidente da Abradeb, Associação Brasileira de Defesa dos Clientes e Consumidores de Operações Financeiras e Bancárias, porque o Raimundo ele vai nos passar algumas orientações em como se proteger de um novo golpe, o golpe do falso fornecedor, que está se espalhando e contribuiu para o prejuízo de mais de 10 bilhões de reais em fraudes financeiras, isso só em 2024, afetando principalmente pessoas físicas e pequenos empreendedores. Raimundo, seja bem-vindo à CBN. Bom dia.
Olá, bom dia. Muito obrigado pela participação. Obrigado pela essa emissora, fazer esse excelente trabalho que nós necessitamos expor para a sociedade brasileira, a fim de que ela consiga se proteger um pouco mais desses golpistas espalhados na nação inteira.
Bom, antes de entrarmos aí nos detalhes de como se proteger, vamos definir como tem sido esse golpe, como que funciona esse golpe do falso fornecedor?
Bem, eles têm a capacidade, vamos dizer assim, muito lógica, de utilizar de mecanismos fidedignos, vamos dizer assim, de sites, de empresas totalmente conhecidas do público. Eu posso dar um exemplo para ficar mais claro para todos: Mercado Livre, né, bastante conhecido, OLX, bastante conhecido. Então, esses fornecedores, eles utilizam clones desses sites e muitos outros conhecidos da própria população, quando ela deseja fazer essa aquisição de produtos ou serviços. Então, eles falsificam essas informações, de maneira que a pessoa, quando ela está comprando ou adquirindo algum produto, ela pensa que está realmente no site daquela empresa. Então, é uma das maneiras que eles utilizam. Fora os que eles criam sites, criam empresas com produtos de grande demanda e que a população acaba nesse ímpeto de muitas vezes comprar certos produtos, ele acaba desprotegido porque não consegue de alguma maneira tão rápida identificar que aquilo é um falso fornecedor.
E o que tem chamado a atenção são dois pontos. O primeiro: eles anunciam os produtos ou serviços por um determinado valor, mas no momento da negociação esse valor é alterado, geralmente ali aumenta bastante enquanto já está quase ali o cliente finalizando a compra. E o segundo ponto, e esse eu acho que é um ponto até padrão em outros tipos de golpe, são as formas de pagamento. Geralmente são opções de pagamento bem específicas, até mesmo para dificultar a devolução do dinheiro caso a vítima descubra que foi vítima de golpe.
Exatamente. Vamos observar que um dos golpes comuns é que você quer adquirir um produto, e nós vimos um caso a título de exemplo agora há pouco, em outra conversa particular aqui, que é muito comum. Você recebe uma promoção, um valor bem ínfimo, você não quer perder aquela oportunidade. Muitas vezes pede para você pagar um valor apenas do frete, e você acaba pagando aquele frete, de repente você recebe outra mensagem dizendo: olha, tem mais esse acréscimo aqui em relação a algum tributo. Aí você acaba pagando por aquilo ali, né? E de repente vem outra situação, sempre situando que complementa aquele produto, você já passou um bom dinheiro para aquelas pessoas, e de repente você percebe que não vai receber mais aquele produto. Então, realmente, ele é bem feito, porque a pessoa quer aquele produto, o valor parece inicialmente que compensa, mas logo depois ela percebe que caiu num golpe.
Isso, e como eu havia mencionado, essa questão também das formas de pagamento. Isso, inclusive, é até uma orientação da própria FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos. Sempre que você for comprar online, averiguar, checar as formas de pagamento. Havendo formas muito limitadas, muito específicas, desconfie. Sites de credibilidade, sites seguros, sempre oferecem, por exemplo, a opção de cartão de crédito. Sites golpistas, muitas vezes, não oferecem essa opção.
Exatamente. O consumidor, ele tem a sua parcela de responsabilidade ao tentar adquirir algum produto. E isso que está sendo abordado é muito importante, porque nós temos várias formas de pagamento no Brasil hoje. E, de fato, se você restringe aquela situação, você já tem um indício de que alguma coisa não está certa. Porque cartão de crédito, por exemplo, que é uma das opções mais viáveis para o consumidor, eles não vão oferecer isso, porque existe um intermediário. O que eles querem é que você faça um pagamento que vai direto para uma conta que eles abriram, uma conta direto de acesso deles, e que se porventura depois você tentar resgatar aquilo ali por meio de alguma questão judicial, não existe mais valor nenhum naquela conta, porque entra direto para ele. Então, o consumidor tem que ver opções de fato de que ele se assegura que, se ele precisar reverter aquela compra, ele tem condições de fazer isso.
Esse golpe do falso fornecedor, ele é direcionado a um perfil bem específico. Qual é esse perfil?
Bom, o golpe do fornecedor, talvez exista um pouco de ilusão, pensando que existe um grupo mais vulnerável, talvez por falta do letramento digital. Acontece que todos os consumidores, todos, do mais formado, mais capacitado, mais instruído, eles estão sujeitos a isso. Porque o avanço tecnológico desses golpes, ele é muito abrangente. Eles são capazes de adquirir a linguagem específica de um determinado segmento, certo? Falar aquela linguagem que você pensa estar falando com aquela pessoa literalmente daquele lugar. Então, por óbvio, todos podem cair. É lógico que as pessoas talvez mais idosas, que têm certa dificuldade de analisar certos parâmetros, eles podem cair em golpes mais fáceis, porque eles usam também da psicologia, né? Você está ali naquela situação de um compromisso que você precisa fazer. Existe o senso de responsabilidade quando você está comprando algum produto, que o brasileiro, por si mesmo, ele é um bom pagador. Pode ter uma crise financeira, todo o Brasil, muita gente devendo, mas ele tem a responsabilidade de querer pagar e assumir aquele compromisso. Então, o golpista, ele aproveita dessa oportunidade para fazer com que aquela pessoa caia naquela situação em que ele vai acabar pagando. Então, tem essas questões, mas o público, ele é abrangente. Toda pessoa, todo consumidor pode cair em qualquer golpe, a qualquer momento.
Isso. E, claro, tem se utilizado ali dessas plataformas digitais, como já bem mencionado pelo Raimundo, porque os sites falsos, eles se assemelham muito aos sites verdadeiros. Então, induz, de fato, ali a pessoa ao erro. Mas existe ali algumas ferramentas que você pode se valer para identificar esses sites. Por exemplo, erros ortográficos, alguma questão gráfica do site. Sempre tem algum detalhe que acaba entregando que aquele site é fraudulento. Porém, mesmo diante disso, os criminosos têm, inclusive, aperfeiçoado esses sites para que esses erros não sejam evidentes.
A gente tem que entender que erros ortográficos acontecem em sites verdadeiros, não é? Em mídia, a gente encontra toda hora algum tipo de erro ortográfico. Então, a gente não pode atentar-se especificamente para isso. Agora, as compras feitas online, principalmente se você usa um computador, tem um endereço eletrônico. E é lógico que os golpistas utilizam endereços eletrônicos bem semelhantes aos verdadeiros. O que a gente orienta é que o comprador, consumidor, ele não tenha tanta pressa ao adquirir um produto. Está comprando um produto? Checa se aquele endereço, digita aquele endereço novamente e vê se vai cair dentro daquela plataforma que você conhece realmente. Depois você vai conseguir ver. Porque o endereço, ele é lógico, tem endereço preciso ali. Se você pega lá correios.com.br, de repente você vai encontrar lá correios.com, entende? Então é lógico que esse tipo de conhecimento ele é mínimo para a população investigar. Só que eu sempre falo assim: o dinheiro é seu. Você tem que tomar certos cuidados também para averiguar se aquele fornecedor ele é real, né? Se ele existe. Né? Procurar nas plataformas de reclamações se já não tem pessoas fazendo muitas reclamações sobre aquele fornecedor. E é uma sugestão que eu dou para as pessoas. Se você caiu, porventura, em algum golpe, entra no Procon, entra num site de reclamação e notifica aquela situação para que essas pessoas sejam, de fato, sendo mostradas ao público das suas práticas.
Que outras dicas podemos ter para fazer essas compras online de forma mais segura? Já falamos a questão do site, também dando preferência para sites conhecidos e confiáveis. Que outras ferramentas podemos usar ali para garantir uma segurança maior?
Sim, uma das seguranças que o próprio consumidor pode ter, checar a reputação, que eu falei agora há pouco, dessas empresas que estão tentando vender, verificar se aquele CNPJ ele se encontra válido na Receita Federal, se aquele CPF se encontra válido também, já é uma segurança mais. Certificar se o nome que está escrito lá no cartão do CNPJ ou se o CPF que você fazer a consulta corresponde àquela pessoa que está te vendendo. Então, isso você consegue como você for passar um Pix. Né? Você vai passar um Pix, está fazendo a compra com o Roberto, o nome lá na hora de você passar o Pix é o nome de Alessandro. Né? Então, você não passa um Pix nessas condições. Então, verificar sempre se as informações batem ao longo do processo. É mais algo que você deve verificar. Né? Sempre tem a informação prévia. Esse é o nome que eu vou depositar? Sim, esse é o nome. Se na hora que você for passar um Pix, por exemplo, o nome ser divergente, já não fica naquela situação, porque a pessoa pode falar, não, realmente houve uma mudança, o nome é esse mesmo. E tem gente que ainda, ah, não, tudo bem, e vai lá e paga. Então, mas se você já observou que houve uma divergência, não continue aquela operação. Você está se colocando em risco.
E a respeito de checar para quem está indo o Pix, talvez a transação financeira de pessoa física para pessoa física, claro, isso acaba se tornando mais comum. Mas dificilmente você vai encontrar um Pix para pessoa física tratando-se de uma compra de uma grande loja ou de uma grande empresa, uma grande varejista.
Exatamente. Tem situações que ficam incoerentes, né? O golpista ele tem um poder de convencimento muito grande. Essa situação que você acabou de colocar. A pessoa pode colocar, não, eu estou com problema no, no, na minha conta, o CNPJ da empresa, né? O banco fez algo assim comigo, tal, tal, tal. Já aconteceu com você? E a pessoa, não, comigo também já aconteceu. Ele ilude a pessoa, e a pessoa, nossa, até com as empresas estão fazendo isso. E vai lá e faz o Pix, né? E fica feliz, depois sabe o que vai acontecer, porque eles enganam, eles são malandros. Existem os casos dos boletos, né? Então, a pessoa faz uma transação com você ali, te manda um boleto com o nome da empresa, tudo certinho, da empresa fidedigna, mas o CNPJ ali, ou às vezes a conta, só tem um lugar, um campo lá que vai os dados, né, do código de base ali, que a conta não é da empresa, às vezes o CNPJ é até da empresa. Olha onde chegamos. Até o CNPJ é daquela empresa fidedigna, confiável, mas na hora que você faz o pagamento, a conta não é. Então, é a falsificação. Os fornecedores, eles são terríveis.
E quando se fala em golpes, também temos ali a questão dos dados sigilosos. E os bancos oferecem uma opção bem interessante, que é usar o cartão virtual ao fazer compras nos sites. Porque o cartão virtual, para quem talvez não tenha prática com essa funcionalidade, é quando o banco ele permite gerar um cartão temporário para compras online. Inclusive o limite, a validade, tudo isso pode ser configurado pelo próprio usuário, o que ajuda a reduzir ali os riscos de clonagem do cartão oficial, do cartão físico e o uso indevido.
Inclusive, quero acrescentar algo tão bem colocado que você fez agora, que uma das opções é que você coloca não comprar pela internet. Então, você pode fazer aquela, vou comprar agora, fazer a compra. Você habilita o seu cartão naquele momento, ok? Naqueles minutos, fez a compra, desabilita de novo. Então, são coisas simples. Às vezes, os bancos já estão fazendo os seus procedimentos, mas às vezes as pessoas deixam ali o tempo todo disponível. Né? Hoje nós estamos lidando com outro tipo de golpe, pelos fornecedores, que é o sequestro, né, digital. Você clica, às vezes, um link, naquele link vai para o seu computador ou para o seu telefone, um vírus. Dali ele pega todos os seus dados, pega todas as suas informações. Então você imagina o prejuízo que alguém pode ter com esse tipo de situação. Então são cuidados. Né? Os vírus do próprio celular, no computador, tem que estar sempre atualizados, nunca entrar em site que você não conheça. Então, são informações que você. É uma promoção excelente, nós não posso perder isso aqui. Gente, se não conhece, não entra.
E a dica, e justamente agora que eu ia trazer essa dica, ela é já antiga, até às vezes batida, mas ainda tem gente que tem dificuldade em relação a isso, que é clicar em links recebidos, mensagens nas redes sociais, SMS, navegador, qualquer outra página ali. A pessoa acaba realmente, às vezes, não sei se por desatenção ou por tentação, mas acaba clicando ali em links e, às vezes, a depender da situação, o estrago já foi feito. E os dados acessados, isso traz um prejuízo muito grande.
Olha, eu vou trazer duas informações que são importantes para os nossos ouvintes. Essa semana, eu constatei ao vivo um novo tipo de golpe. Olha, você vai assustar. Nossos ouvintes vão ficar assustados agora. Eu constatei ao vivo uma pessoa assistindo uma live, de um produto sendo vendido, um curso a ser oferecido, algo bem legal, onde estava sendo feito uma fonte fidedigna, pessoas conhecidíssimas, pessoas vamos dizer, de autoconhecimento daquela área que estão oferecendo, um curso na área médica, tá? Pessoas que a gente tem conhecimento, okay? Se mostrando, falando do curso. Durante a live, o golpista entrou, colocou o link colocando: aproveite agora, não deixe para depois, vamos oferecer um desconto super especial para esse curso. De repente, algumas pessoas começam a falar: nossa, eu fui a primeira, já comprei o curso. E a pessoa, a autora da live: peraí, eu não falei o valor ainda e nem anunciei a plataforma de compra. Mas como assim? Alguém aí perceberam que naquele momento já tinha alguém entrando, mandando mensagem: que legal, que curso bom, fantástico, nossa, não vou perder. Incentivando a pessoa, entende o que ele estava fazendo? Olha só como que ele foi fazendo: eu não vou perder, eu vou ser o primeiro, não é que lançar papo. Ele já preparou as pessoas participantes para, na hora que saísse o link, pá, ele comprava. Ele
Preparou a
lançou
armadilha.
a armadilha. Ele plantou a armadilha. Na hora que lançou, a pessoa já não estava vendo mais quem estava palestrando. Eu não queria perder o curso. Pagou. Aí foi uma, duas, três pessoas já citando: nossa, caí num golpe. E o cara falou: pois é, eu nem lancei, eu nem falei do link, mas nos comentários ao vivo. Olha que situação perigosa. Um outro, uma pessoa recebeu uma cobrança, me procurou, falou: olha, eu estou em dúvida aqui, porque eu estou em dúvida se eu comprei esse produto ou não. Eu falei: não, você tem que checar. Você instalou isso aqui no seu computador? Não, não instalei, porque era um programa de computador. Mas era uma cobrança extrajudicial de um escritório, se passando por um escritório de advocacia. O link perfeito, as diretrizes, a linguagem perfeita da advocacia. Eu busquei o site de advocacia, ele existe, ele existe. Aqueles advogados existem, aquele escritório existe, com aquele endereço, naquele lugar. Ou seja, eles clonaram tudo. O que que tinha de diferente? O link e o telefone. Se você clicar ali, acabou, entrou um vírus no seu telefone, no seu computador, e vão pegar todos os seus dados, porque eles não estavam nem pedindo dinheiro. Tá vendo como que é? Perfeito. Agora a pessoa tem que tomar cuidado. O que que eu vi de diferente naquilo ali? O que que eu percebi que se tratava de um golpe? Eu não vi nada. Eu não vi nada. Aí eu perguntei para o meu cliente, né? Você comprou? Eu falei: não. Então, amigo, se você não fez uma compra, não seja tentado a saber uma coisa que você não tem em relação com aquilo. Tá vendo como que é? Que às vezes você não tem relação nenhuma com aquele produto. Você não fez nada daquilo ali. Então não entra. Você já tem certeza que você não está devendo aquilo ali. Eu não vou te cobrar uma coisa que você nunca comprou. É um golpe. E as pessoas: ah, mas vai que... Não, não tem esse mais que. Você não comprou aquele produto. Aí, imagina assim, imagina que você não comprou um carro e alguém: olha, o seu carro está aqui na mecânica, o seu carro está com o boleto atrasado, entende? Eu não comprei o carro. Não, mas vai que alguém comprou no meu nome. Aí o brasileiro, ele começa a ficar, sabe, com aquelas suposições, essas coisas que não convém também. Percebeu? Não comprei carro. Não atende, não liga, não faça nada com aquele telefone. Não clique em nada.
E agora nós estamos nesse período de declaração de imposto de renda e é sempre comum que golpes do tipo fiquem mais em evidência. Então é importante redobrar a atenção, porque realmente os sites fraudulentos relacionados a imposto de renda também são quase ali que idênticos aos da Receita Federal ou, enfim, a de sites de contabilidade. Então é preciso também redobrar a atenção nesse período agora de declaração do imposto.
Sim, as pessoas têm que entender que existem alguns procedimentos de segurança que são um pouco simples. Se alguém manda mensagem para o meu telefone: bom dia. Só bom dia. Não se identificou. Não falou do que se trata. Mas se mandou mensagem para mim, a pessoa tem que se identificar. Concorda comigo?
Sim,
Ela tem: aqui
minimamente,
no
né?
lugar tal, 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 né? E antes de clicar na mensagem, você pode clicar lá em cima no telefone para ver se aquele corresponde e tudo mais. Entra em outra plataforma para verificar isso aqui. O número não existe, né? Então, assim, são os cuidados. Outra coisa: declaração de imposto de renda. Gente, todo mundo tem alguém que você conhece que faz aquilo ali fisicamente ainda, um contador. Procura um contador conhecido, né? O que que é o grande problema disso? Porque um tempo atrás, uma pessoa fazendo uma declaração cobrava R$ 500, R$ 600, pessoas simples, comuns, declarações simples. Hoje, R$ 50 tem pessoas fazendo declaração. Então, é um valor pequeno. Então, o golpista pega isso aqui: R$ 35. Em meia hora está pronto. Gente, pode ser só R$ 35, mas você não vai ver mais aquele dia. Aí a pessoa, ah, não, em vez de pagar 100, 200, quanto eu vou pagar 35, ficando doido. Entende como que é a jogada? Eles mexem no psicológico das pessoas. E o brasileiro tem um ditado, que para mim é terrível, que fala o seguinte: de graça até injeção na testa. E eu acho que o brasileiro está levando isso muito a sério, está levando injeção na testa, está levando injeção no corpo inteiro, né, e principalmente no bolso, e ficando sem nada.
É a chamada engenharia social, né? Que é o fator predominante em quase todos os golpes, né? Usar ali da manipulação, a técnica de mexer realmente com o psicológico das pessoas. E por isso explica o fato de um grande número de pessoas sempre cair no mesmo golpe.
A gente pensa que não vai cair mais, na verdade. A gente pensa, como é que caiu num golpe desse? Mas tudo são momentos, né? E eles sabem desses momentos. Então nós temos que tomar cuidado. E eu oriento as pessoas: não façam nada na pressa ou no fluir das emoções. Não façam.
Ontem mesmo eu recebi um e-mail, uma tentativa de golpe, certamente, de uma suposta taxa relacionado à questão empresarial de CNPJ. Mas o que me chamou a atenção, e acho que ali que realmente eu percebi que se tratava de um golpe, era que ontem era dia 10 de abril e o pagamento tinha que ser no dia 10 de abril. Não podia ser prorrogado o pagamento, tinha que ser no dia 10.
Tá vendo como que é? Isso é muito comum nos golpes, tá? É levar você a tomar aquela decisão imediata. Então, eu oriento as pessoas: qualquer coisa que te forçar a fazer naquela hora, naquele momento, não faça.
Muito
Não
bem.
faça. Isso serve para a vida, né? Isso serve para a vida, em muitas situações. Se está no fluir das emoções, espera mais um pouco.
Bom, não temos mais tempo, infelizmente. Essa foi a nossa conversa com o Raimundo Nonato, presidente da Associação Brasileira de Defesa dos Clientes e Consumidores de Operações Financeiras e Bancárias, falando sobre golpe do fornecedor. E aqui também já abrimos para orientações relacionadas a outros golpes. Raimundo, muito obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço. A Bradep tem o seu site, abradep.com.br, e nós temos disponibilizado várias cartilhas de orientação para todos os consumidores.